Já viu?
Good morning, Vietnam!
Segundas Intenções? Então, é um filmão de 1999, mas antes de falar nele, eu preciso falar de outro filme, que é Ligações Perigosas, que é de 1988, que é a primeira adaptação de super sucesso do livro do Cordelos de Laclos, um francês. É um romance epistolar, é uma história que é contada através de cartas, e onde o filme Ligações Perigosas foi baseado nesse livro, dirigido pelo Stephen Frears, que é um diretor inglês muito legal. É a sua estreia em Hollywood. É um filme estrelado pela Glenn Close, pelo John Malkovich e a Michelle Pfeiffer, que fazem o triângulo amoroso principal do filme. Filme de super sucesso, teve 8 indicações ao Oscar, venceu 3, venceu roteiro adaptado, figurino, direção de arte, venceu um monte de BAFTA, venceu César de melhor filme estrangeiro. É um sucesso, filme maravilhoso, história da Marquesa de Merteuil, vivida pela Glenn Close, que quer se vingar da personagem da Michelle, de uma outra personagem vivida pela Uma Thurman, que começa a ter um caso com o Keanu Reeves, que era o ex-amante da Glenn Close, e ela faz um acordo com o John Malkovich, que era o garanhão da época, que se ele conseguisse ficar com a Uma Thurman, ele ganharia o corpo da Glenn Close, porque ele nunca conseguiu ficar com ela, nunca quis ficar com ele e tal. Sucesso, filme maravilhoso. Se você não assistiu, assista. Tem, quer ver? Tem aqui, eu acabei de achar. Tem na Amazon o filme. Então, não, tá na Apple TV, tem na Amazon para alugar, mas tá na Apple TV, Ligações Perigosas. 10 anos depois, em 99, um tal de Roger Campbell conseguiu realizar seu grande projeto de transformar Ligações Perigosas, a história de Ligações Perigosas, Liaison Dangereuse, em francês, para os tempos atuais, numa universidade americana, e ele criou que virou um clássico, né, segundo as intenções, um clássico adolescente dos anos 90, estrelado pela Sarah Michelle Gellar, que faz o papel da Glenn Close, o Ryan Phillip, que faz o Garanhão, que era o grande bonitão de Hollywood da época, e a Reese Witherspoon, que faz a virgenzinha, que foi vivida pela Michelle Pfeiffer no primeiro filme. O filme foi, como eu disse, um grande sucesso de público, de crítica nem tanto, ele foi muito detonado pela crítica, até hoje é muito criticado mesmo, como um filme ruim, mas é uma diversão das melhores, assim. É um filme... na verdade, hoje em dia, eu não sei se Hollywood, se um estudião faria um filme desses, porque ele é um pouquinho ousado demais para a idade da molecada. No primeiro filme, Ligações Perigosas, as pessoas eram mais velhas, os personagens eram mais velhos. E o Segundo as Intenções é um filme de adolescentes, assim. Mas foi por causa desse filme que a Reese casou com o Ryan Phillip e tudo, e o resto é a história, né? É um filme bacana, tem uma trilha sonora maravilhosa que eu tô tocando aqui, já teve... agora tá aqui embaixo, tô tocando Blur, Coffee and TV, teve Fatboy Slim, teve Placebo. É assim, é uma das melhores trilhas dos anos 90, na minha opinião. É um filme muito legal, é um filme bem contadinho, assim, enrola, no meio do filme dá uma enrolada, dá umas barrigadas, assim, de vai e vem, de historinha e tal, que no filme original não tem, no Ligações Perigosas não tem isso, porque o roteiro é perfeito do Ligações Perigosas. E eu fico pensando, assim, se o Roger Campbell tivesse, de repente... usado, copiado na cara dura o roteiro do primeiro filme, o filme dele seria mais interessante ainda do que é, e talvez não seria tão criticado como acabou sendo. Ele é um filme que é amado e odiado no mesmo nível, assim. Mas é um filme bacana, vale a pena assistir. Ele não tá em lugar nenhum, isso é uma coisa engraçada, ele não tá em nenhum... Não, deixa eu ver, acho que ele... O Segundo as Intenções não está em lugar nenhum para ver. Ele tem nos VODs da vida e nos canais alternativos de internet. Mas vale a pena ver como a Reese Witherspoon prometia e cumpriu o que prometia, né? Como ela estoura no filme. Eu acho ela melhor que a Sarah Michelle Gellar ainda nesse filme. Apesar de gostar da Sarah, e ela também é outra que fez muito sucesso com a Buffy e tal. E o Ryan Phillip é um cara que eu não consigo entender o que aconteceu com o Ryan Phillip, porque ele era a grande aposta de Hollywood, de ser o grande galã de Hollywood, e sumiu, né? Hoje em dia ele tá meio que ele teve um caminho meio que... Tá indo para um caminho meio que de Bruce Willis da vida, assim, que só faz filme de ação porcaria e tal. E não que ele chegue aos pés do Bruce Willis, ainda precisa comer, precisa cair muito cabelo do Ryan Phillippe para ele chegar aos pés do Bruce Willis. Mas é um cara que prometia e não cumpriu. É engraçado isso. Deve ter alguma treta aí no meio que a gente não sabe. Mas, segundo as intenções, é um filme muito bacana e vale a pena ser visto. Eu super. Oi, gente. Eu queria falar um pouquinho mais da trilha de Segundas Intenções, porque é meio que uma... foi lançado pela Virgin, obviamente, que só tem artistas ligados ao estúdio, ao selo e tal, mas é uma compilação das melhores do que tinha no rock, no pop, do final dos anos 90, né? Como eu disse, tinha Placebo, tem Placebo, Blur, Fatboy Slim, deixa eu ver aqui, Counting Crows, que é uma banda que eu nem gosto tanto, mas essa música Colorblind eu acho muito linda. Tem Day One, tem Kristen Berry, Marcy Playground, que é uma bandinha americana muito bacana, assim. Skanka Nancy, Craig Armstrong, com a Elizabeth Fraser, que é lindíssima. Amy Mann, que era uma... Era não, ainda é, né? Uma cantora que... muita música da Amy Mann tava em trilha de filme, e é uma cantora que nunca virou a sensação pop que deveria ter virado, assim, porque ela não é tão facinha, assim, mas é das grandes compositoras americanas, tal. Tem Faithless e tem Bittersweet Symphony, que acho que é a primeira vez que eu vou tocar no programa aqui nos episódios todos, que é uma das bandas da minha vida, banda de dois discos e que muito legal, assim, com o Richard Ashcroft de vocalista e tal. E os caras tinham tanta grana para fazer o Segundo as Intenções, que eles usaram nas chamadas do filme, nos trailers, nos comerciais dos filmes, eles usaram muita música de banda muito bacana da época que não tá na trilha do filme. Tem uma listinha aqui, ó. Eles usaram Push It do Garbage, If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next, do Manic Street Preachers, banda da minha vida. Usaram How Soon Is Now dos Smiths, mas com o Love Split Love, que é uma versão muito boa. Usaram Sneaker Pimps, usaram Push Monkey, usaram. Quiseram usar o Sheila do Smashing Pumpkins, mas não conseguiram comprar a música porque o careca deve ter cobrado, enfiado uma faquinha lá. Mas diz a lenda que tem uma chamada com essa música que é bem bacana, assim. E a última, usaram Love Fool dos Cardigans, que é um dos grandes sucessos na época, tá no Romeo e Julieta, por exemplo, do Baz Luhrmann, mas é uma música que tá no filme e não tá na trilha, então são coisas que não dá para entender. E assim, essa trilha só existiu com essas músicas porque a trilha original, que foi composta por um John Ottman, foi gongada. Ele entregou a trilha e os produtores falaram: muito ruim. Por quê? Eu nunca ouvi essa trilha, nunca foi lançada, mas eu acho que, pelo que eu li, ele deve ter composto uma trilha meio na linha do primeiro Ligações Perigosas, que o primeiro filme, como é um filme mais velho, mais adulto, assim, digamos, a trilha toda de músicas clássicas, tem Vivaldi, é uma coisa linda, assim. E porque se passa lá na época original do livro do Cordelos. E aí esse compositor, eu não sei quem chegou para ele e falou assim: ah, vamos fazer uma trilha de música clássica, e depois jogaram a trilha toda fora, mas é o que Hollywood faz normalmente quando tem grana, quando tem dinheiro sobrando, e a gente sabe que Hollywood tem dinheiro sobrando, né? Ao invés de dar para fazerem filmes legais, eles fazem isso, contratam um cara, o cara trabalha meses numa trilha, jogam a trilha fora. E aí o Ed Sheeran foi contratado para fazer a trilha do filme e usou mais música pop da época do que trilha composta original mesmo, né? E acabou sendo um dos grandes trunfos do filme, porque na verdade, eu concordo muito com a história de que se é um filme pop, vamos fazer um filme pop com trilha pop e vamos assumir mesmo, né? E Segundo as Intenções é um filme pop, e ele completa todos os requisitos dessa popice toda, principalmente com a trilha, né? Então vamos ouvir mais música. Daqui a pouco eu volto e vou falar de lançamentos da semana. Peraí.
She said, "That's it," and I knew it. She said, "We can't dance without music." I said, "We can dance tomorrow." She said, "We've already danced tonight. Trust me, baby, you'll be alright. It'll be alright."
Stuck, tongue tied.
stutter shook and uptight. Pull me out from inside. I am ready, I am ready, I am ready, I am fine. I am covered in skin. No one gets to come in. Pull me out from inside. I am folded and unfolded and unfolding. I am colored. Coffee black and egg white. Pull me out from inside. I am ready, I am ready, I am ready, I am fine. I am fine. I am
Oi, gente. Vou falar agora de estreias da semana no cinema, nos streamings. Tem uns filmes que estrearam no cinema que eu não vi ainda, mas que eu tô bem afim. Principalmente o Pânico 6. Dizem que é bem melhor que o 5. Eu não gostei muito do 5, não. Mas dizem que esse tá surpreendente. Tô louco pra ver. Devo ver hoje. E depois eu conto, mas olha, pelo que estão falando, vale a pena. Tem a Jenna Ortega, tem a Courtney Cox, tem uma galera bem boa e parece que tá bom, vamos ver, né? Outro que estreou é o 65 Ameaça Pré-Histórica, o filme com o... que é um filme de ação na pré-história e eu tava bem... animado para ver esse filme, mas pelo que eu li, é uma bobagem gigantesca. Mas a gente nunca sabe, né? Eu tô a fim de ver, mas não devo ver no cinema, né? Eu vou ver quando aparecer em algum streaming, porque não é exatamente... o filme não está tendo as reações que eu esperava que me levassem ao cinema, né? E não sei, não vou ver, não, no cinema. E é com Adam Driver. O Adam Driver é aquele cara que... ele é o galã feio de Hollywood, né? Que é um ator bem bom, mas está me cansando também. Tudo é com Adam Driver, então, sabe, vamos lá, né, gente? Aí tem quatro filmes brasileiros que estrearam no cinema essa semana. O Coração de Neon, do Lucas Soares. Eneida, da Heloísa Passos. A Porta ao Lado, da Júlia Rezende. E Quando Falta o Ar, da Ana Peta e da Helena Peta. Quando Falta o Ar, eu já assisti. É um documentário maravilhoso. Ele teve chances de ser indicado ao Oscar. E é um documentário sobre o sistema de saúde brasileiro durante a pandemia da AIDS. Então, é um filme triste e pungente ao mesmo tempo. Dá pra gente, agora com um pequeno distanciamento, já ver e lembrar o que aconteceu naquele tempo. E, e torcer para que nada mais de nada parecido com isso aconteça de novo, porque tá louco, que horror, né? No streaming, o grande lançamento da Netflix desses dias é o Luther, O Cair da Noite, a segunda... É o filme do... Caramba, como é o nome dele? O Idris Elba. E... estreou com muito estardalhaço, tá em tudo quanto é lugar. A gente não para de ver anúncio, o Idris Elba dando entrevista para todo mundo, e dizem que essa sequência é mais violenta, mais ação, mais tudo que os fãs do primeiro Luther queriam. Parece que dessa vez os caras acertaram em cheio. Eu acho o primeiro um pouco genérico demais. Eu acho que o Idris Elba é bom demais pro primeiro. Não me pegou, assim. É tanto que eu não cheguei... nem... assim, fiquei pensando, logo acabei lembrando tudo, mas demorou para eu lembrar da história toda, assim. E... vou ver a sequência, claro, né? Mas... agora, esse filme, vamos ver. Talvez seja melhor do que prometiam. Na Prime Video, estreou A Queda. Opa! Na Prime Video, estreou A Queda, um filme do Scott Mann. E... não vi ainda também, mas... tem um outro filme da Prime Video que estreou agora que eu recomendo mais do que... essa é A Queda, é o filme que a Prime Video tá divulgando mais, é a grande aposta deles, né? Mas sei lá, é um filme de sobrevivência e tal, não sei se... ah, não! Nossa, eu li errado aqui. É que eu conheço o filme como Vertigem Mortal, mas é o filme das duas meninas que sobem... puta, o filme é ótimo! Olha que viagem louca! A Queda é o Fall, é o filme A Vertigem Mortal do ano passado. É o filme que duas meninas, elas escalam uma antena abandonada e ficam presas lá em cima. É um filme... se você, primeiro, você tem medo de altura, tenha medo, porque o filme é de dar medo mesmo. E quando eu assisti, ele tinha outro filme, ele tinha outro nome. E agora ele chama A Queda. E é um filme... é uma ação de suspense, thriller... é um filme muito, muito tenso. E eu tenho vertigem, eu não suporto nada de altura olhar para baixo, assim. E o filme, por vários momentos, me deu um nó no estômago, assim. E é a história de duas meninas que sobem essa antena abandonada, toda enferrujada, e fazem... assim, não devia, sabe? Assim, vai dar ruim e dá ruim mesmo, né? Outro filme da Prime Video que estreou é A Farsa. Na verdade, não, é A Farsa, com a Isabella Adjani, um filme francês, uma comédia de suspense muito boa. É um filme que se passa na Riviera Francesa, ali em Cannes, Nice, onde os milionários, os ricos, não são exatamente o que eles mostram ser. A Isabella Adjani faz o papel de uma atriz em decadência, que vive numa mansão maravilhosa e quer voltar a atuar e não consegue porque está velha, segundo todo mundo, e a gente vê que não é bem assim, e ela tem, e ela mora com um cara mais jovem, bonitão, e aí é um filme bem, meio Hitchcock. Se o Hitchcock fizesse uma comédia meia boca, seria esse filme, assim, nos dias de hoje. É um filme com um elenco muito legal, além da... Bom, primeiro tem a Isabella Gianni, então a gente assiste, né? E a história é boa, a história é muito bem amarradinha, assim. É um filme perfeito para relaxar no fim de semana. Tá na Prime Video, A Farsa. Tem mais coisa que estreou no Disney Plus. Entrou Homem-Aranha 3, que é um filme bacana. E no Mubi estreou dois filmes imperdíveis. Na verdade, três filmes imperdíveis. O primeiro e o segundo volumes do As Mil e Uma Noites, filme português do Miguel Gomes, de 2015. Então, são três volumes. O primeiro e o segundo já estrearam, vale a pena. E estreou o meu preferido, o Holy Spider. É um filme dinamarquês, iraniano, dirigido pelo Ali Abbasi, que é um filme maravilhoso, um filme de serial killer, sobre um serial killer iraniano que mata mulheres por violência religiosa, por achar que a religião dele, o que ele pensa, está acima de como essas mulheres, que são prostitutas, vivem a vida delas. E o Ali Abbasi fez, assim, é um dos grandes diretores de hoje em dia. Ele é de família iraniana, mora na Dinamarca, filma na Dinamarca. E ele atingiu o topo, ele chegou onde deveria mesmo, dirigiu o último episódio de The Last of Us, que foi ao ar, não o último, mas o que foi ao ar essa semana. E é talvez o melhor episódio da série, o episódio de crescimento, assim, de coming of age. E, de novo, se não assistiu The Last of Us, você está perdendo. Por favor, veja, porque só melhora. E termina amanhã, é o último episódio da primeira temporada de Last of Us. Então, corra, assista, porque, olha...
Greasing up plans for your small fry. You wanna talk enough to you, where you float like a royal balloon. Oh, your ego swollen to the size of the moon. Well, I think you found somebody to cut you down to size. Coming up from behind. She's coming up from behind.
Oi, gente. Já viu Poker Face? Ó, eu tenho falado dessa série, desse absurdo de série há semanas já. E se você não viu, você deveria ter visto. E agora, mais ainda porque essa semana foi ao ar o último episódio da primeira temporada. E eu repito, Poker Face, por enquanto, é a série do ano. Eu falo de Last of Us muito também, que eu tô muito impressionado. Mas Poker Face é melhor ainda que Last of Us. Poker Face é uma série com a Natasha Lyonne, aquela atriz maravilhosa de Orange is the New Black. Depois ela fez Russian Doll na Netflix. E agora Poker Face, que é da Peacock, que logo deve aparecer em algum streaming por aqui, mas já tem nos alternativos. E é uma série muito legal, onde ela é a Charlie. Ela é uma mulher que tem o dom de saber se a pessoa está mentindo ou não. Então, ela se ferra muito por causa disso. Ela trabalha num cassino. E no primeiro episódio, ela se vê no meio de uma... Como que eu posso dizer? Ela se vê no meio de uma confusão horrorosa com o dono do cassino, que é um pilantra, obviamente, vivido pelo Adrian Brody. E onde a melhor amiga dela acaba sendo morta. E dizem que pelo marido dela, que era um abusador, mas ela sabe que não é, porque quem diz pra ela isso, ela vê que o cara tá mentindo e que provavelmente foi esse cara que matou a amiga dela. Então ela foge, porque ela se vê no meio dessa história toda e o dono do cassino morre, e aí querem colocar a culpa nela porque ela fugiu. E o pai dele, que é o donão do cassino, manda o capanga dele persegui-la. E ela fica viajando, fugindo pelos Estados Unidos, sem poder usar cartão de crédito, sem deixar rastros, né, para ver se ela consegue fugir mesmo. E aí temos muitos episódios onde ela vira meio que uma... Todo lugar que ela vai, na verdade, como ela tem que viver muito abaixo do radar e num underground, assim, sabe? Não pode conseguir emprego, ela tem que trabalhar onde ela consegue para... Ela sempre fala, e eu sempre repito aqui, que é muito engraçado, ó, não posso... Eu tenho que receber em dinheiro na minha mão. Não posso receber Pix, nem Venmo, nem nada parecido. Eu tenho que receber em dinheiro. Então, ela só consegue trabalhar nos lugares bem alternativos, assim, diríamos. E ela acaba sempre no meio de alguma confusão, ou participando da confusão, ou alguma confusão que acontece bem ao lado dela, sabe, ao alcance de uma mão, assim, e ela consegue ajudar de uma forma ou de outra com esse dom de saber se a pessoa tá mentindo ou não. Até que chega uma hora que entra o FBI na história, porque muita coisa muito absurda acontece e tal, e ela acaba ficando meio parça do cara do FBI, e mais ou menos, né? E é engraçado, é uma comédia de ação, de suspense, thriller bom. É que foi criada pelo Rian Johnson, que é o cara... Desculpe. Que é o cara... O cara que tá fazendo um super sucesso com esses filmes de suspense, meio Agatha Christie, né? Agora na Netflix, o Knives Out, Entre Facas e Segredos, o novo lá e tal. E essa série é assim... Ela é tão legal, mas tão legal, que o roteiro da série seria a grande coisa da série, porque as histórias são muito bem contadas, elas começam e terminam no mesmo episódio, assim. E o que une é essa história da Charlie ter que fugir dos malvadões do cassino, né? Só que o que a sorte do Rian Johnson, ou na verdade nunca é sorte, né? É planejado, ele ter colocado a Natasha Lyonne como atriz principal da série uma atriz do nível da Natasha Lyonne para viver uma personagem tão complexa como a Charlie é a grande coisa, acaba sendo a grande coisa de Poker Face, porque a Natasha Lyonne dá um banho, ela é uma personagem, ela criou uma personagem que é muito parecida com o dia a dia da Natasha, com a própria Natasha Lyonne. Assim, você vê umas entrevistas da Natasha Lyonne para divulgar a série, você ri muito, assim. Mas a personagem que ela cria com o Rian Johnson é assim, de tirar o chapéu. Ela vai ganhar tudo quanto é prêmio esse ano, no fim do ano, a partir dos Emmys, ela vai começar a ganhar tudo quanto é prêmio de atuação em série mesmo, porque ela dá show. Os episódios, de novo, são muito bem escritos. Ela é meio que uma... O papel, a personagem dela é meio que uma detetive... muito, muito não profissional, muito sem saber exatamente o que ela está fazendo, e ela se mete onde não deveria muito, assim. Então as consequências para ela nunca são as melhores também, ela sempre acaba se ferrando de alguma forma. Mas ela consegue o tempo todo ajudar na resolução dos tais crimes e tal, e ó, é assim... A série vinha muito bem. Eu achei que a série, que eles tinham um probleminha com ter deixado a primeira história dela muito de pano de fundo mesmo, essa perseguição do cara do cassino para achar a personagem dela, até que chega o último episódio, e o último episódio é um primor, assim. Ele vai ganhar prêmio no Emmy de melhor roteiro de episódio de comédia, com certeza vai ganhar prêmio, porque o episódio 10 é assim, é muito bem escrito, fecha muito bem a história da primeira temporada e abre a possibilidade da segunda temporada, que vai ter, já está sendo produzida, abre de uma maneira genial, assim, a ideia toda do fechamento da primeira para começar a segunda é muito boa, não é uma coisa que eu esperava. Eu sou muito romântico nesses momentos, eu fico torcendo para que seja muito mais bacana do que eu acho mesmo, e dessa vez foi. Então, que venha a segunda temporada de Poker Face, e que venha com mais atores e atrizes convidados especiais, porque é incrível, assim, o elenco todo de convidados por episódio, porque eles não se repetem, né? Além da Natasha Lyonne, mais dois ou três do primeiro episódio lá do cassino que sobreviveram, entre aspas. O resto é tudo gente nova, todo episódio gente nova. E assim, tem muita gente boa. Ellen Burstyn, Ron Perlman... e assim, pra mim fechou com chave de ouro. Colocaram a Clea DuVall pra ser a irmã fazer a irmã da personagem da Charlie, e lindo demais. Poker Face, não perca. Assim que aparece,
I've been biding my time, been so subtly kind. I've got to think so selfishly, 'cause you're the face inside of me. I've been biding my days, you see, evidently it pays. I've been a friend with unbiased views, and then secretly lust after you. So now you feel. About boys and girls and your friggin' dreams. So now you feel lost in your heart and confused.
You wanna do so else, so you should be
recognize who you are sometimes. I know it's so hard, but you shine. You're a supernova superstar. They can't stop you. You're unstoppable. Dance move. Know that you're remarkable. Stand up, stand up. Raise your hands up, yeah. Give yourself some applause, you deserve it. Give yourself some respect, cause you've earned it. Give yourself some love, cause you're worth it. You're worth it, yeah.
Applause com a Sofia Carson, que é uma das músicas que concorre ao Oscar de melhor canção esse ano. E até o final do programa vou tocar as outras quatro. Essa Applause é uma música escrita pela Diane Warren, que ela concorre ao Oscar, na verdade, a própria Diane, que é a compositora da música. E a 14ª indicação da Diane Warren ao Oscar de melhor canção. E ela nunca venceu, coitada. Eu fico com pena dela, porque... Gente, vamos dar um Oscar logo pra ela. Ela é boa demais, sabe? Essa música não vai ganhar nunca, porque é um genérico total de popzinho feminino que vem sendo feito ultimamente. E ainda mais é de um filme que ninguém assistiu e que... ruim, né? Porque ninguém assistiu, e não por isso, mas é um filme porcaria que ninguém assistiu, que não sei como que a música tá onde tá, né? Mas sei lá. Mas falando de Oscars, é amanhã, domingo, a entrega do Oscar, e ele não vai ser televisionado na Globo, ele vai passar na TNT e vai passar na HBO Max. A transmissão começa às 8 da noite com o tapete vermelho, e no I deve ter o tapete vermelho também, aquela história toda que a gente gosta tanto. E na HBO Max e na TNT às 9 da noite começa a transmissão da festa de entrega dos Oscars. E esse ano o prêmio vai ser de novo apresentado pelo Jimmy Kimmel, que é um cara que eu não gosto muito dele. um desses comediantes que fazem os programas noturnos de entrevista, dos que eu menos gosto, assim, mas ele é sucesso lá, né, o povo gosta muito dele. E vamos ter que aguentar o cara, né, 3-4 horas dele lá, mas além dele vão ter muitos apresentadores que apresentam em si, o Jimmy Kimmel vai estar lá para chamar os apresentadores e fazer piada, né, e vamos ver, espero que esse ano as piadas sejam boas, porque tá louco. Mas tem muito apresentador, vai ter Halle Berry, vai ter Harrison Ford com a Kate Hudson, vai ter, quem mais? Riz Ahmed, o Antônio Bandeiras, Emily Blunt, vai ter Michael B. Jordan, Nicole Kidman, Melissa McCartney, Janelle Monáe, Florence Pugh, Questlove. Geralmente os apresentadores são grandes artistas de música ou de ou ator, atriz, que vão ao Oscar porque estão para lançar alguma coisa nova, né? Ou série, ou música, ou filme. Então aproveita o Oscar e essas premiações todas para mostrar, principalmente no tapete vermelho, onde eles contam que tá lançando alguma coisa, não sei o que e tal. Então já volta a mídia no ótimo, tipo a Nicole Kidman tá lançando série agora, tal, e filme. Então ela voltando, ela aparecendo no Oscar, ela volta à mídia, vai estar com certeza super bem vestida como sempre e tal, né? E os apresentadores do Oscar são sempre um show à parte, né? E uns detalhes sobre o Oscar desse ano são coisas legais, assim, por exemplo, o filme da Netflix, que tá, o filme alemão que está concorrendo ao Oscar de filme estrangeiro e mais um monte de prêmio, o Nada de Novo no Front, que é um dos filmes que eu menos gosto desse ano, a gente poderia dizer que ele levou um Oscar de melhor filme já em 1930, ou quer dizer, o filme original, porque esse Nada de Novo no Front é uma refilmagem de um filme de 1930, e é engraçado tá concorrendo de novo, né? Mas não é raro, por exemplo, o ano passado, O Amor Sublime Amor, do Spielberg, que é uma refilmagem do original de 61, acabou dando prêmio à Ariana DeBose e tal, e então refilmagens, Hollywood adora uma refilmagem, uma continuação, né? Um detalhe muito louco, assim, que é uma coisa que eu super reclamo, é que a duração média dos filmes concorrentes ao Oscar esse ano é de 2 horas e 24 minutos. Gente, cadê os filmes de 1 hora e meia? Eu quero filme de 1 hora e meia, não quero, sabe? Então, assim, esse número varia entre entre mulheres, que tem 1 hora e 44, que é pra mim é um limite lindo, assim. E o Avatar, que tem 8 horas e 20... Mentira, tem 3 horas e 12 minutos. Quem aguenta ver Avatar? Ninguém, né? Quer dizer, todo mundo, né? Filme de maior bilheteria e tal. Tem outro número legal, assim, o Judge Hirsch, que tá concorrendo a ator coadjuvante pelos Fablemans, do Spielberg. Ele é o ator coadjuvante que 41 anos atrás foi indicado a ator coadjuvante em Gente Como a Gente, que é um filme muito legal, Ordinary People. E é um dos grandes intervalos do Oscar, né? Outro intervalo legal é que o Todd Field, que é o roteirista e diretor de Tar, ele levou 16 anos para lançar um novo filme, que foi o Tar. O último filme dele foi lançado 16 anos atrás. O Avatar, o próprio Avatar, que está concorrendo ao melhor filme, é o segundo filme da franquia e o primeiro foi lançado 13 anos atrás. Agora, o número mais absurdo de todos, na minha opinião, é a diferença de lançamento da continuação de Top Gun, que está concorrendo ao melhor filme. E o primeiro foi lançado 36 anos atrás. É ano para dar com pau, né? Acho muito legal. Outra coisa interessante é que as duas principais atrizes que estão concorrendo à melhor atriz, que uma delas vai levar, na minha opinião, a Michelle Yeoh, e a Cate Blanchett, que é outra preferida, elas fazem papéis em filmes, no TAR e no Tudo ao Mesmo Tempo, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que foram escritos originalmente para serem vividos por homens. A Michelle Yeoh, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, o personagem principal, foi escrito com o Jackie Chan na cabeça. E a Michelle Yeoh ia fazer a esposa do Jackie Chan no filme. Só que os Daniels, os diretores do filme, que estão concorrendo ao Oscar também, e é uma raridade dois diretores estarem concorrendo a um prêmio só, eles tiveram a... não sei como, eles colocaram a Michelle Yeoh como atriz principal, personagem principal, mudaram de um homem para uma mulher, e colocaram o rei como... O marido dela no filme, que está concorrendo a ator coadjuvante. Aliás, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o filme que tem quatro atores e três atrizes e um ator concorrendo ao Oscar de melhor atriz, Michelle Yeoh, melhor ator, o rei, e melhor atriz coadjuvante, a Jamie Lee Curtis e a Hui San. Cadê ela? Aqui. E atriz coadjuvante, na verdade, uma categoria que todo mundo achava que a Angela Bassett ganharia com facilidade, que está concorrendo, a primeira vez que uma atriz concorre a um Oscar por um filme da Marvel, ela está concorrendo pela Wakanda Forever, mas como ela não vem ganhando muito prêmio importante assim, a categoria atriz coadjuvante provavelmente vai ficar entre Jamie Lee Curtis e a Carrie Condon de Os Banshees de Inisherin, meu filme preferido. Não tem jeito. Outra coisa engraçada é que o filme o filme polonês que concorre ao Oscar de melhor filme internacional, que é um filme sobre um burrinho. É o barulho que o burro faz e é o nome do filme. Genial, né? Do Jerzy Skolimowski, e seis burrinhos foram usados para fazerem o papel do burrinho no filme. Então é um filme bacana, é um filme muito legal, assim, não é dos meus preferidos, mas é um filme muito legal, ideia muito boa e vale a pena. Então, nenhum filme ganha três prêmios de atuação desde 1976 com Rede de Intrigas. E o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo pode ganhar três prêmios de atuação com a Michelle Yeoh como melhor atriz, o Ke Huy Quan como melhor ator, que também é um cara que não faz nada relevante desde que ele era criança e fazia Goonies. E ele voltou a fazer esse filme que explodiu, tá ganhando prêmio em tudo quanto é lugar, só não ganhou no... só perdeu um dos prêmios importantes pro Banshees de Inisherin. E a Jamie Lee Curtis provavelmente ganha fazendo o papel da vilã no Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, mas ainda tem a Stephanie Hsu que concorre como coadjuvante, né? Então, como eu disse, são quatro três atrizes e um ator de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo que podem levar, é bem provável, na verdade, que levem os três prêmios de atuação, só não leva ator, que deve... Minha torcida é pro Colin Farrell, que, por favor, Colin Farrell, mas deve ganhar o Austin Butler, que fez o Elvis, né? Aliás, isso é o último... Depois disso eu vou tocar a música. Nos últimos 10 anos... 7 atores ganharam o Oscar de melhor ator vivendo personagens da vida real. Então já teve o Queen é bom, né? O Freddie Mercury, quem mais que teve? O Leonardo DiCaprio ganhou vivendo personagens da vida real. O Rami Malek vivendo o Freddie Mercury, o Eddie Redmayne. Então, assim, nos últimos 10 anos, 7 atores venceram. vivendo personagens da vida real, então provavelmente esse ano vai ser mais um com o Elvis levando ator. Será?
Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need.
hold me when you go to sleep. keep or keep me safe, safe and sound. Lift me up, hold me down, keep me close, safe.
Salsa, not flamenco, my brother.
Do you know Natu?
What is Natu?
Polam gattu dummulo na potla gitta dookinattu pole ramma jatharalo pota raju ginattu
kirru seppulesukoni karra saamu chesinattu marri sattu neelalo na kurra gumpu koodinattu
erra jonna rottelo na nilapadukku galivinattu
na paata soodu
naattu 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 veera naattu 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 veera naattu 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 pachchi nilapalaaga pichcha naattu 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 vichchu katti laaga verri naattu.
I've had enough of this nonsense. You two out.
No, Jake, I've had enough of your bullying.
Go away!
No!
Go!
పడేలాగా కేసు బిడ్డ కూసినట్టు
ఏలు సిటికలేసేలా ఎప్పారం సాగినట్టు
కాలు సిందు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు
ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా వీరంగం చేసినట్టు
నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు 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 కూర నాటు 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 గంట పారలాగా చెట్ట నాటు
నిరగతమంత రంగలేసి ఎగిరేలా ఎసే రోయకాయకి నాటు నాటు నాటు
అరే దుమ్ము దుమ్ము దులిపేలా లోపలున్న పానమంతా కుటుంబ ముకులాడేలా దూకేనో సరాసరి నాటు నాటు నాటు
For you of all the worlds Já viu?
Good!